Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. A nossa parada agora vai ser em Franca para a gente verificar como é que tá as condições das lavouras lá na Alta Mogiana, falando em produção de café. A gente sabe que tem aí uma preocupação muito grande no setor com essa falta de chuva, temperatura elevada. Para a gente entender o que está acontecendo lá na região, a gente conversa hoje com o Ricardo Lima de Andrade. Ele fala com a gente em nome da Cocapec. Seja bem-vindo, Ricardo.
Boa tarde, Virgínia, e todos do Notícias Agrícolas.
Ricardo, a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas que o setor está muito apreensivo com as condições do tempo para as áreas de produção de café. A gente está terminando agora uma colheita volumosa e seria um período que a planta precisaria de água para se recompor, mas isso não está acontecendo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é a situação aí de Franca. O cenário realmente é preocupante, não está chovendo. Como que vocês têm avaliado?
Virgínia, em primeiro lugar, gostaria de fazer um breve resumo do como foi o desenvolvimento da safra aqui, né? Safra essa que praticamente podemos considerar como com as atividades a campo totalmente finalizadas, né? Café de árvore e varrição. Mas foi uma safra que desenvolveu muito bem, o clima contribuiu bem, vamos pensar assim, na primavera e no verão passados e por que não, né, na entrada do outono. Tudo isso, né, combinado com os bons tratos culturais e o trabalho dos nossos produtores e cooperados, aliado a um clima bastante seco, né, no final do outono e todo o inverno, isso deu um conjunto muito interessante, né, para os processos de desenvolvimento da safra, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Então, podemos agora considerar que ainda continuamos a receber cafés em nossos armazéns, mesmo porque as atividades a campo terminaram o processo de colheita, mas tem muito café ainda sendo preparado, dentro das tulhas, sendo beneficiado e, logicamente, gradativamente sendo entregue nos armazéns da cooperativa que estão distribuídos tanto no estado de Minas Gerais quanto no estado de São Paulo. Bom, mas como a atividade agrícola ela não para, é natural com que os nossos cooperados comecem já ao finalizar uma safra, também coincidam algumas atividades, né, já pensando no ciclo posterior, podas das lavouras, né, e culminamos com esse momento, né, que a planta de café nas condições brasileiras coincide aí com o momento de floração do cafeeiro. E, logicamente, o processo de floração de uma planta, não diferentemente do cafeeiro, sempre é apreensivo, porque ele também está intimamente influenciado ou sofre influências aí das condições climáticas.
E, Ricardo, como é que tem sido? Eu sei que em outras regiões produtoras a gente, inclusive, já teve algumas floradas que abriram. A gente sabe que o café ele tem mais de uma florada que acontece. Em Franca, a gente já teve essa abertura. Quanto tempo que não chove? Qual é o estado que essas lavouras estão hoje?
Virgínia, nós acompanhamos logicamente todos os indicadores aí meteorológicos, precipitação e temperatura. Vou voltar um pouco ao passado, porque esse período extenso de sem chuvas, vamos dizer assim, né? Mais de 100 dias praticamente sem chuvas. Nós tivemos um pouco de chuva semana passada, mas algo em torno de 5 a 8 milímetros, né? Mas se a gente olhar a extensão desse período, aquilo que foi favorável para o período de colheita que nós já falamos anteriormente, eu vou destacar os meses de março, abril e maio, que para as nossas regiões não deixaram de ocorrer chuvas, mas elas foram abaixo, né, do que é padrão para a nossa região. Então, queria fazer um destaque porque praticamente nós entramos o outono e por que não o inverno com menos quantidade de chuva nesses meses que eu destaquei anteriormente. E como nós tivemos o período todo de inverno praticamente sem chuvas, né, o que beneficiou o processo de colheita, mas quando a gente olha a planta em si, a planta vai consumindo, o sistema vai consumindo água, né, que isso chama evapotranspiração, e quando as temperaturas começam a se elevar, que é o início da primavera, Né? E no inverno isso não há tanto problema, porque os dias são menores, as temperaturas são menores, então há menos demanda de água. Mesmo que a gente tivesse menos estoque lá atrás, a planta suporta, logicamente, mesmo que o cafeiro suporta um certo limite de déficit. Mas como agora as temperaturas vão se elevando, e aí nós destacamos que essa semana sim nos preocupa, porque praticamente para as condições de Franca, que é um tropical de altitude, nós estamos falando com máximas em torno de 37, 38 graus, talvez áreas com altitude um pouco mais baixa aqui dos 1.000 metros, 900 metros, tenhamos temperaturas até superiores a isso. Por um período, vamos falar assim, relativamente longo, né, de uma planta já com um déficit, isso causa bastante preocupação, sim, com o momento de florada. Tivemos algumas floradas com a chuva, um pouco de chuva que teve em finalzinho de agosto, porém, principalmente aberta, sem grandes problemas essas floradas. A questão é que a maior florada está por vir, a depender de um volume de chuvas maiores.
Ricardo, voltando um pouquinho nos dados que você tem aí dos outros anos, em um período normal, a gente estaria passando por essa estiagem? Na verdade, eu gostaria de saber quanto que já deveria ter chovido na região.
Virgínia, esse período agora, e temos que destacar aqui para a condição de Brasil, né? E o período de inverno e primavera, nós temos que entender que esse é um período normalmente bastante, vamos falar assim, característico sobre as entradas das massas aqui, mesmo porque as temperaturas vão aumentando, o padrão climático vai se modificando, né? Eu queria destacar aqui que esse ano também nós estamos sobre efeito de laninha, a despeito de ser uma laninha de baixa intensidade, mas todos os meteorologistas e institutos têm mostrado que isso tem exercido no início da primavera agora um certo, vamos falar assim, enfraquecimento dessas massas que existem, né? Se a gente olhar os institutos, as massas estão no sul do país ou da Argentina, né? E uma parte também sobre a Amazônia, mas o que está faltando é elas terem força suficiente, porque há um bloqueio aqui, né? Bloqueio esse que eu diria que é comum esse bloqueio, né? Na região central do Brasil, pegando o Nordeste, estado de São Paulo. Isso historicamente, eu diria que é comum, né? Então, as chuvas podem adiantar um pouquinho, atrasar um pouquinho dentro do mês de setembro ou entra em outubro. Nós já tivemos anos anteriores com esse comportamento, mas talvez muito mais intensivado pelo longo período sem chuvas e com a pouca umidade que nós tivemos no final do verão e entrada do outono dessa última safra, né? Ou seja, nós chegamos agora, né, a estação do Procafé, que acompanha várias regiões onde ela tem as suas estações ou as suas fazendas experimentais, Franca também a possui, né? E no final de agosto, os acumulados de déficit já estavam em torno de 154 milímetros, né? É uma quantidade até certo ponto que o cafeeiro pode suportar, né? Mas que se continuar, e aí setembro praticamente choveu 5 milímetros fora do normal aqui para a nossa região, que normalmente tem chuvas aí de 20, 30, 40 milímetros, né? Que garante uma primeira florada do cafeeiro e depois outubro acaba tendo outra florada. A questão é que setembro praticamente não choveu, vindo de um déficit bastante alto, e vamos entrar em outubro, né, com os primeiros indicativos para lá pelo dia 7, dia 8, dia 10, né? Mas isso nós estamos falando de indicativo e por isso que deixa os nossos cooperados e cafeicultores bastante apreensivos nesse momento de transição de inverno para o verão, né? A primavera que faz a transição das primeiras massas de ar que entram sobre o sul do Brasil e atingem o sudeste.
Ricardo, falando agora para a próxima produção do próximo ano, a lavoura na condição que está hoje, ela suporta esperar até entre dia 8 e dia 10, que é quando a gente pode ser que a gente tenha alguma chuva acontecendo?
Virgínia, o efeito da seca na planta do cafeeiro, agronomicamente, sempre traz mais desafios para que a gente possa fazer dimensionamentos das perdas, né? Eu estou falando isso relativizando com uma geada, que normalmente os efeitos, ou uma chuva de pedra, claro que são sinistros indesejáveis aos cafeicultores, mas nós que estamos na atividade sabemos que isso possa acontecer. São dimensionamentos diferentes. A seca, ela atua de forma bastante heterogênea, porque não é somente as condições, né, de chuvas acumuladas, de temperatura. Você também tem uma interação com solos, tipos de solo, a capacidade dos solos armazenarem água e também o manejo que o produtor exerce sobre aquela área. Todo esse conjunto, ele traduz em diversas resiliências, que é a capacidade da planta ou daquela lavoura sofrer mais ou sofrer menos com o processo de estiagem. Portanto, é uma fase bastante difícil para que a gente possa dimensionar. Claro que o dimensionamento existe, sim, sempre após um sinistro, né? Vamos dizer que a seca é um sinistro também, mas de difícil percepção agora, não de percepção, de dimensionamento, né? Com o retorno das chuvas, aí sim você pode ver o evento de florada, pegamento de florada, e eu acredito que os produtores e os agrônomos e técnicos regionais têm e terão sempre essa capacidade de dimensionamento. Agora, idade da lavoura é uma outra coisa que influencia, né? A gente tem que entender que lavouras bem plantadas ou lavouras mais adultas têm uma capacidade de suporte maior do que plantas mais jovens, né? Que tem um sistema radicular menos profundo, naturalmente, porque são jovens, né? E tem uma arquitetura mais aberta e, logicamente, menos a capacidade dela se proteger. Mas a planta também, precisamos dizer que tem a sua capacidade de resiliência ou de defesa, a planta tem mecanismos de defesa e que, em alguns momentos, a murcha não significa perda, né? Porque é uma proteção, mas a cada dia que isso vai se estendendo, sim, você vai evoluindo para murchamentos mais intensos, agora mesmo o murchamento não retorna, você vai para seca parcial de folhagens e, por que não, atingir ali o botão floral, que é onde vão existir, já existem, né, os primórdios florais e, logicamente, a futura a flor aí aberta.
Ricardo, eu te fiz essa pergunta porque a gente sabe que, tradicionalmente, o próximo ano para o café ele é de ciclo baixo. Então, o que eu queria saber é o seguinte, a Cocapec, ela já tem uma preocupação maior por conta dessa estiagem para a próxima produção? A gente pode, já inicia essa nova safra com algum potencial de baixa? Como que você tem avaliado isso?
Tá, Virgínia, num primeiro momento, no macro, a cooperativa acompanha o desenvolvimento de safra regional há 20 anos, tá? Primeiro com imagens de satélite, onde nós podemos mapear todo o parque cafeeiro por município. Na sequência, há 20 anos, a cooperativa faz um importante trabalho regional, inclusive dados esses compartilhados com a CONAB, que é quem fala de previsão oficial de safra no Brasil. Nós somos um ponto de referência aqui, porque reunimos uma série de informações importantes aí dentro do processo de previsão. O que eu quero te dizer é que uma coisa é o histórico, né? Então, a região da Alta Mogiana, para o ano que vem, é um ciclo de bienalidade de baixa. Nós viemos de um ciclo de bienalidade de alta. Na Mogiana, isso é bastante intenso. Podemos falar, de modo geral, que a safra aqui ou é o dobro ou é a metade, né? Isso num movimento normal da própria fisiologia da planta, que é a bienalidade que nós estamos falando. Agora, sim, é inexorável que nos preocupa o momento, porque nós sabemos e temos relatos até da nossa equipe técnica, né, até com fotos, imagens, né, através dos seus trabalhos, onde você tem lavouras já mostrando, né, estágios aí de desidratação bastante intensos, logicamente com influências até ali no botão floral, como nós falamos. Então, temos que considerar que já tem perdas marginais, sim, de café, vamos dizer, né? Talvez para um produtor possa estar bastante atingido, dependendo das condições dele, mas, de modo geral, né, nós vamos para um ciclo de baixa, né, com o efeito já de um processo de estiagem bastante forte, como nós já relatamos em todo o nosso em todas as nossas conversas aqui que antecedeu esse questionamento seu. Portanto, Portanto, nos preocupa sim, estamos acompanhando aqui as previsões dos diversos institutos, né, conversando com os nossos cooperados, porque é um momento natural de bastante apreensão, porque enquanto não se confirmam no curto prazo as chuvas, né, é difícil a gente garantir o processo de florada, sabendo de todas as condições não adequadas que as plantas estão enfrentando nesse momento a campo.
Perfeito. Ricardo, para a gente finalizar, a Cocapec tinha previsão de receber 2 milhões de sacas dessa safra que está terminando de ser colhida. A cooperativa está batendo essa meta?
Virgínia, a Cocapec tem 35 anos. Esse ano é o ano que nós mais recebemos café até o momento, né? Comparativamente ao ano fechado de 2016 e 2018, que foram os anos que nós mais recebemos cafés. Então, até o dia 10 de setembro, a Cocapec já tinha superado os dois últimos anos de maiores recebimentos. Sim, a nossa previsão também, justificada pela previsão lá dos trabalhos da equipe técnica, junto aos nossos cooperados, indicam, né, uma previsão de safra a ser recebida de 2 milhões de sacas. Estamos indo num ritmo muito bom, nós já estamos acima, como eu te falei, nós já recebemos mais de 1 milhão e 700 mil sacas. Esse número é histórico para a cooperativa. Eu queria destacar também que acompanhamos, estamos também, por que não, em algum momento, acompanhando os problemas logísticos aí do escoamento da safra brasileira, mas a Cocapec, em todos os seus núcleos, não deixou em nenhum momento, nenhum dia de receber café, não ficou mais de um dia sem receber café, ou seja, não tivemos filas. Isso mostra que ela se preparou junto aos seus cooperados para receber essa safra, fruto das previsões e de todas as informações que ela coloca na mesa para tomar as suas decisões de investimento, né? Mas temos mais 3 meses ainda para receber, sabemos que tem muito café ainda dentro das estruturas, do processo de secagem dos nossos cooperados, terreiros, né, vamos falar assim, nas tulhas, e esses cafés, eles normalmente, em anos anteriores, até dezembro, o cooperado continua a depositar café. Se o mercado também der uma outra puxada, acreditamos que isso intensifica também para que os cooperados tragam mais cafés para poder comercializá-los.
Perfeito. Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para a Cocapec voltar mais vezes.
Obrigado, Virgínia. Estamos à disposição também como sociedade aqui na Alta Mogiana.
Portanto, essa foi a nossa parada lá em Franca, na Alta Mogiana, para conversar com o Ricardo, que falou em nome da Cocapec com a gente hoje. Ele trouxe um balanço dessa safra que está terminando de ser colhida. Os números da Cocapec lá no começo da colheita indicavam aí um recebimento de pelo menos 2 milhões de sacas. Esse número está sendo batido, confirmando aí essa safra volumosa, mas que atende aí de maneira o mercado externo, mercado interno. O Ricardo pontuou que a cooperativa segue acompanhando aí os trabalhos de logísticas, é um trabalho intenso de recebimento, mas que está tudo acontecendo dentro da normalidade do mercado. Bom, para a próxima safra, a Franca continua com aquela preocupação com a falta de chuva na região. Há mais de 100 dias não chove lá na região, lembrando que as chuvas abaixo da média já vinham sendo registradas lá entre março e abril, então o déficit hídrico no solo, ele preocupa bastante o produtor de café. No mais, as previsões mais recentes indicam aí um retorno da chuva aqui para o sudeste entre 7 e 10 de outubro, e essa chuva que o produtor lá da Alta Mogiana está esperando para ver como é que vai se desenvolver a próxima safra, que vale lembrar mais uma vez, tradicionalmente tende a ser de ciclo baixo aqui no Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui. Na sequência, Alexander Otter faz o fechamento da soja.